Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. Isso é coisa, parece confusa, trabalhada. Vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Olha aqui, Gilberto Gil fez em 1997, quer dizer, divulgou em 1997, esta música. Está no disco Quanta, que chama Internet. E você vê aí, Bob Furuia, Vale Bene, tem uma visão positiva da internet,
sim,
né?
Pô.
Tem a música, até tem características de jingle, eu nem sei, por alguma razão. Não estou dizendo que sim, hein? Às vezes eu tenho impressões aqui que eu compartilho com vocês e vocês podem verificar. Mas há pouco estava falando com minha mulher aqui e a gente nem tem certeza se isso originalmente não era mesmo uma...
Um jingle.
Comercial, um jingle.
Uhum.
Não sei porquê. Se alguém achar alguma coisa, me avisa. Mas, de qualquer modo, a música é inequivocamente boa, né? E aí, depois, em 2018, num show já no YouTube, ele fez a Internet 2, que aí já tinha mudado bastante coisa do ponto de vista técnico. Põe um trechinho aí pra nós, ou vai bem, vai.
Criei meu website, lancei minha homepage. Com 5 gigabytes já dava pra fazer um barco que veleje. Meu novo website, minha nova fanpage. Agora é terabyte, que não acaba mais por mais que se deseje. Desejo agora é garimpar nas terras das serras peladas virtuais as criptomoedas, bitcoins e tais, novas economias, novos capitais. Se é música eu desejo assim considerar, é só clicar que a loja...
Aí, ele já atualizou com novos recursos, né? Novos aplicativos e depois dela já tem agora, por exemplo, o ChatGPT, né? Que já redige texto, já, enfim, promete até amor verdadeiro,
uhum.
Né? É isso, diria Nelson Rodrigues. Agora, notem, é uma visão só otimista das redes. E que não é muito distante da minha, eu tenho uma visão, é claro que tá aqui, nós estamos aqui, né? A tecnologia nos coloca em contato. Agora é a velha história, a moral, a ética, ela está presente em todas as coisas, também na ciência. Uma ciência que fosse absolutamente imoral, amoral, absolutamente aética, seria objetivamente um desastre, não é? E ela pode ser. E nós temos visto isso, não só no Brasil, como a gente tem visto isso no mundo. Não é? Então é preciso deixar claro uma coisa. A ciência por si não é uma ética. A ciência por si não é uma moralidade. A sua aplicação aí sim está submetida a esses critérios. Então não é segredo para ninguém que as redes sociais, por exemplo, podem produzir desastres. E tem produzido. Tem produzido maravilha também? Tem. Existe essa ambiguidade? Existe. E as escolhas são nossas. E é preciso que as pessoas estejam antenadas para saber o que está em curso, para fazer o trabalho direito. Eu vou conectar isso com a eleição que está em curso agora para a presidência do Senado, para a mesa do Senado, deixando um alerta aos progressistas, às pessoas boas. No dia 17, eu alertei que tinha uma campanha, eu nem tinha voltado a trabalhar ainda, contra o Rodrigo Pacheco nas redes sociais, de uma maneira avassaladora, e que estavam tentando erigir, criar um herói a partir de uma figura insossa como esse Rogério Marinho, de discurso e biografia aborrecidos. Era o bolsonarismo operando, né? Era o bolsonarismo buscando, a rigor, o quarto turno. Perder o primeiro, perder o segundo, perder o golpe do dia 8, e aí tentando uma cunha nas redes sociais para fazer a candidatura do Marinho e, portanto, fazer do Senado um enclave bolsonarista. Se vai conseguir ou não, não sei. O voto é secreto. Muita gente pode mentir de um lado para o outro. Nas minhas contas aqui, vai e volta, e eu espero estar certo, né? O Rodrigo Pacheco vai ter 48 votos, mas eu não sei, pelo menos. Se elege com 41. A coisa é tão séria que se for 41, tá bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Os progressistas, as esquerdas, o governo, toda essa gente, mesmo os liberais que têm uma visão moderna do mundo, essa gente ainda não aprendeu a lidar direito com as redes. Essa que é a verdade, né? E em particular, aí sim, o governo Lula, já com um mês, isso dá para dizer. E o PT? O PT que foi pioneiro lá atrás em certos procedimentos, alguns não muito bons, diga-se de passagem, né? Perdeu um pouco a mão do que é lidar com as redes. A extrema-direita no mundo inteiro saiu na frente, infelizmente, com uma pauta contra a democracia. Porque tudo isso que fizeram contra o Pacheco, no fundo era agressão à democracia. Eu já vou falar da candidatura do Rogério Marinho, do discurso dele, né? Mas as esquerdas, um pouquinho atrasadas sobre o papel das redes e algumas de suas características. Por exemplo, Vólio Bene, as redes não se prestam, Bob Furui, a uma disputa sobre o passado. Ainda hoje eu li o novo presidente da EBC dizendo a EBC vai usar golpe para o impeachment, né? E as esquerdas estão muito golpe para o impeachment. Serve para quê? Que o PT queira fazer isso? Muito bem. O governo vai entrar nessa? Já falei aqui. Tem 7 ministros que apoiaram o impeachment. A começar do ministro da Indústria e Comércio, que é vice-presidente da República. Fazer isso, entrar nessa, é o mesmo que abrir um flanco para a extrema-direita atuar. Não tenha dúvida. E é não entender, definitivamente, que as redes se prestam a fazer disputa sobre o futuro, não sobre o passado. É preciso se antecipar em vez de cair na cilada, de ficar debatendo o passado. Eu escrevi isso. E isso aconteceu, tem acontecido nesses 30 dias, infelizmente, do governo Lula. Ah, o Banco Central é independente, para que que serve? Pronto, abre flanco para apanhar. Moeda comum, sem saber, né? Moeda para trocas comerciais, né? Não era uma moeda unificada na América Latina, Mercosul, isso é mentira, isso nunca, a proposta nunca foi essa. Sem ter a proposta clara, abre flanco. Papel do BNDES, sem ter a proposta clara, abre flanco. E essas coisas, de algum modo, remetem ao passado. Querer fazer um debate lá, resgatar o papel do BNDES, cheira um pouco, por mais que os temas sejam importantes, a naftalina. Então, enquanto a extrema-direita, já mandei a pauta aí, meninos, enquanto a extrema-direita...
Beleza.
Enquanto a extrema-direita estava já de olho na eleição para o Senado, no meio do recesso, transformando um parlamentar correto, olhando, decente, defensor da democracia, que jamais, Bob, Volio Bene, o Rodrigo Pacheco jamais se opôs a interesses parlamentares, até porque ele também tem orçamento secreto. Assim, os pleitos dos parlamentares, dos senadores, sempre foram atendidos. Agora, é verdade, ele nunca piscou para movimentos golpistas. Agora, tentar transformar esse cara num ogro, não é? É uma decisão que foi tomada de maneira organizada, em bloco. Grupos de direita passaram a impulsionar mensagens nas redes sociais, a pagar para que as mensagens se multiplicassem. É disso que se trata. E quando se viu, estava lá, criado da candidatura Rogério Marinho. Poxa, é mesmo? Que de azarão passou a ser considerada uma candidatura viável. O governo estava alheio a isso, PT estava alheio, ou o próprio Pacheco não estava muito aí. É preciso aprender a trabalhar com as redes. Elas não vão embora, elas não vão desaparecer. Por mais que você tenha, por mais que elas devam ser submetidas a controles legais, e acho que devem, fazer o trabalho errado, entender errado o papel das redes é desastroso. É ser engolido. Não é? Então é preciso ficar vigilante. Porque, de algum modo, toda essa gente foi surpreendida, digamos, pela ascensão do Marinho. Claro, tem Bolsonaro por trás, já vamos falar tudo isso. Mas eu insisto. Não se tem claro, não há um entendimento correto do papel das redes. Esses progressistas, então, não estão sabendo se antecipar. E para isso é preciso estar organizado. E deixando claro, né, é bom que PT e governo não se misturem nesse trabalho. É bom não, é necessário. É obrigatório que não se misture. O trabalho do partido é um, o trabalho do governo é outro. Aliás, quer chamar impeachment de golpe? Que o PT faça isso. Agora, o governo fazer isso. Não é ilegal, mas não é razoável. É uma burrice, aliás. Embora eu ache que a Dilma não tenha cometido o crime de responsabilidade, já disse isso. Revi minha posição. E aí, Bob Furuia, eu escrevi um texto, o Volio Bene, olha que frase bonita, né? Quanto mais os democratas olharem para trás para tentar avançar, mais os reacionários olharão para frente para provocar retrocesso. É preciso tomar cuidado para que certo idealismo que se pretende progressista não seja engolido pelo realismo reacionário. Porque você usa as redes, que é o que tem de mais moderno, para um país antediluviano. Você usa as redes, essa coisa que o Gilberto Gil exalta, para pregar coisas de um passado ideal que nunca existiu, aliás. Então é preciso que os progressistas estejam atentos. E aí eu brinquei aqui. Brinquei não, que é verdade. E saibam os esquerdistas que não souberem. Essa é uma lição que está em ideologia alemã de Marx e Engels. E é mesmo. Marx e Engels tiram o sarro da Alemanha, que ia lá com coisas abstratas para tentar ficar com a Alsácia-Lorena. E eles dizem, enquanto a França se encarregava de colonizá-las. Adivinha com quem ficou, ficaram a Alsácia-Lorena, a região de Alsácia-Lorena? Com os franceses. Fica com quem coloniza. Não com quem, como disse, como os dois tiram o sarro, não com quem tenta convencer que a sua filosofia é melhor. O Marx tira o sarro dos alemães, né? Marx e Engels. Alemães, ambos. Dizendo assim, não, enquanto os alemães tentavam convencer a população dali da superioridade de sua filosofia, os franceses se encarregavam de colonizar aquela área. Então, muitas vezes, os progressistas acham que a superioridade de sua filosofia basta para certas conquistas, não basta. E é preciso aprender a trabalhar com as redes. Estão trabalhando mal. Estão trabalhando mal. Né? Não, não é para aderir à sujeira bolsonarista das fake news. Estou falando de outra coisa. Né? Ter alguns alvos, tratar deles, abordá-los com clareza, não ficar dando mole para vagabundo.
Hey.
Então notem, enquanto a esquerda estava fazendo debate sobre linguagem, eles estavam tentando tomar o Senado. Não conseguiram. O governo entrou para valer, enfim, a gente está vendo. De qualquer modo, criaram ali uma realidade virtual e pareceu que o Marinho ia ser... Veja, mais votos do que se imaginava que ele tivesse originalmente, ele já tem agora, antes do fim da apuração. Lembra quando você falava 23? Ele já está com 28. Lembra que bastam 27 para uma CPI. Para pedir a instalação de uma CPI. Então haverá problemas. Agora, é claro que a vitória do Rodrigo Pacheco significa a vitória da democracia. Mas encerro essa primeira parte do editorial aqui, chamando a atenção das esquerdas para isso. Cuidado com o idealismo sobre o passado, que na verdade não quer dizer nada. Eu vou para o idealismo do passado, rever o termo impeachment ou golpe, porque eu quero avançar na pauta. A direita vai, avança na pauta para poder ser reacionário. Então, presta atenção nisso. E agora sim, vamos falar da disputa propriamente do Senado.
Hey.
E da vitória agora, já anunciada, do senador Rodrigo Pacheco.
Hey, números finais, foi um a mais do que você imaginava, 49 a 32.
Eu estava bem informado.
Fonte excelente. É.
E olha, todo mundo dava mais apertado.
Que ódio! Então... Que ódio, ainda hoje. Não, você sabe que até trazei um pouco para começar aqui, porque eu estava na contabilidade. Aí eu cheguei e falei 48. Tá bom, precisava 41. Né? Deu 49. Excelente. 49 a 32. Vamos lá. Que fique claro. Rogério Marinho não existe. Hein, Reinaldo? Não existe. Foi eleito agora, senador, né? Foi deputado, ministro. Ele não existe. O que existe é Bolsonaro. Ele era o homem de Bolsonaro. Fez um discurso, aliás, eu até brinquei no Twitter, caí em lágrimas. Né? Porque assim, eu descobri que estamos vivendo sob uma ditadura do judiciário, especialmente do Alexandre de Moraes. Não é isso? Estamos sob uma ditadura do judiciário. E o Rogério Marinho se ofereceu para nos salvar dela. Quando ele fala e está falando em nome daquele que é a voz silenciosa e às vezes nem tanto, como nós vamos ver daqui a pouco, que incentivou a invasão das sedes dos três poderes, inclusive do Senado que ele pretende presidir. É uma vergonha. É uma vergonha um sujeito que vai fazer que faz um discurso em nome da liberdade quando está atuando como boneco de mamulengo de Jair Bolsonaro. Não é? Oh, a liberdade de expressão. Como presidente do Senado, como presidente do Senado é também presidente do Congresso, estava lá mandando recados para os bolsonaristas da Câmara, que ele acha que as prerrogativas dos parlamentares estão sendo agredidas por decisões de Alexandre de Moraes, como se Alexandre de Moraes estivesse retirando do ar, ou tenha retirado do ar, páginas que, sei lá, expressam conceitos, Bob Furuia, diferentes daqueles que são dele, Alexandre. Não é isso. As páginas que foram retiradas do ar eram páginas que pegavam um golpe de Estado. Sim. Dá para entender essa diferença? Ainda hoje, eu falava com um amigo que tem uma visão um pouco diferente da minha, porque me disse esse amigo, quando o Cássio presidiu o TSE, se ele retirar do ar um site de esquerda, porque não sei o quê, eu disse, olha, se ele retirar do ar um site de esquerda, porque o site de esquerda está pregando golpe, nem que seja o golpe do povo, Bob Furuia, vamos armar todo mundo e vamos lá e vamos não sei o quê, pode retirar que eu não ligo. Aplaudo. Eu não tenho compromisso nenhum com essa gente. Aliás, páginas do PCO andaram sendo retiradas, eu não reclamei. Nem sei direito porquê, mas algumas coisas que andaram dizendo por aí. Então, atenção, o Alexandre tirou do ar páginas que estavam atacando a ordem democrática, que estavam pregando o golpe de Estado, incentivando o golpe. É coisa distinta de você punir esse ou aquele porque você discorda da pessoa. Né? Então é bom não confundir as coisas. Agora, o bolsonarismo, mais uma vez, por intermédio de Rogério Marinho, tentou se vender como aquele que fala em nome, aqueles que falam em nome da nossa liberdade. E eles chamam nossa liberdade o suposto direito de agredir as bases da democracia. E aí, queridos, eu tenho tudo muito consolidado na minha cabeça. Já falei aqui do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do Karl Popper, Wally Bene, né? Em dois volumes.
Momento cultural.
O Popper é um liberal. A democracia não tem de condescender com forças que buscam solapá-la. É simples assim. Né? Ainda mais que essas pessoas partem realmente para a prática, como nós vimos. Foi a tolerância inclusive a tolerância da Procuradoria-Geral da República, do apaixonado Augusto Aras, um apaixonado pela democracia, que fez com que as coisas chegassem a um determinado ponto. Qual ponto? O da tentativa de ruptura mesmo. O Pacheco era o candidato da Ordem Democrática. Rogério Marinho era o candidato daqueles que concorreram para a invasão dos poderes no dia 8 de janeiro. O resultado é muito bom, mas a votação de Marinho não deixa de ser vergonhosa. Aliás, com 3 votos do PSDB anunciados. Porque um deles ia votar no Girão, o Girão retirou a candidatura. Então, 3 votos do PSDB, que morreu. O PSDB foi enterrado hoje. O PSDB do Serra, o PSDB do Fernando Henrique, o PSDB do Mário Covas, foi enterrado hoje. Acabou. Não existe mais. Aí ontem eu falava com outro amigo, eu até disse assim, eu nunca fui tucano e nunca fui filiado ou sei lá o quê. Né? Nunca. Mas se me falasse assim, opa, vamos fundar um partido hoje? Talvez hoje. Eu fundasse alguma coisa parecida com o PSDB original. Tem um trabalho notável em favor da democracia. Fernando Henrique Cardoso foi um dos maiores presidentes que o Brasil já teve. Mas acabou. Se abraçou ao bolsonarismo mais uma vez. Foi servil ao bolsonarismo nos 4 anos de mandato. Um desempenho pífio no Congresso. Ontem eu falei aqui que elegeu 4 governadores. Não, elegeu 3 governadores. E ainda assim, nos 3 estados, fazendo concessões ao bolsonarismo. Rio Grande do Sul, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, é isso, né? Vem para mim. Fazendo concessões ao bolsonarismo.
É exatamente eleitorado... isso.
Oi?
Exatamente isso.
Fazendo concessões ao bolsonarismo. Né? Se os liberais querem, de fato, ser uma alternativa de poder... eles precisam se desgrudar da extrema-direita. Porque a extrema-direita não deixa, não dá chance ao florescimento de um pensamento tolerante. Não tem jeito, é incompatível. E mais uma vez, o PSDB se agarra a Jair Bolsonaro e vai para o buraco com ele. E digamos que o bolsonarismo se recupere eleitoralmente, etc. e tal, obviamente não será o PSDB. Ou... bom, se bem que o PSDB, insisto, acabou. Né? Hoje é só uma subseção da extrema-direita bolsonarista. A que menos manda, diga-se de passagem. Né? E mais um aspecto importante. São 32 votos para Rogério Marinho. E muita gente diz, eu cansei de ler coisas, dizendo, olha aqui, agora eles têm a chance de pedir instalação de CPI e vão perseguir o governo Lula com CPI. Bom, primeiro que CPI tem que ter fato determinado. CPI sobre o quê? Precisa ver, sem fato determinado, não. E tem outra coisa, Bob, precisa ver, né? Uma coisa é o senador no voto secreto, lá vota no Marinho. Outra coisa é ele, de fato, com os poderes já instalados, assinar uma CPI. E resolver de peito aberto comprar a briga. Porque vamos lá, os partidos do Marinho tinham 23 senadores. Com certeza, 3 do PL votaram no Pacheco. Então sobraram 20. Mais 3 do PSDB, 23. Ele teve 32?
Isso.
Já se sabe de 3 que vieram do PSD. Né? Então dá 25. Então, vamos lá. Ele tinha 23, perdeu 3. 20, ganhou 3 do PSDB. 23. Mais 26, né? 26. Mais 3 do PSD, 26.
Faltam 6.
Faltam 6. Quem são? Esses 6 vão dar a cara? Esses 6 vão assinar petição? Ah, bom, tem o Girão. Girão votou. 27, 5. Vão dar a cara para assinar a CPI? Não sei. Vamos ver. Nem toda CPI interessa, a depender da base que aquele senador representa e do Estado. Agora, que o bolsonarismo ganhou ali uma certa musculatura no Senado, é evidente, mas isso já tinha ganhado antes. Não é isso? E vou abordar um outro aspecto agora, demonstrando a importância de se construir uma base política. Vamos para os ministros que foram exonerados para votar e para votar no Pacheco. Vai lá.
Isso, Reinaldo. Exoneração momentânea, né, que saiu no Diário Oficial da União de hoje, é praxe, né? Eleitos em outubro do ano passado, tomaram posse hoje na Câmara, no Senado, para votar justamente nas eleições, né, para presidente do Senado, que venceu o Rodrigo Pacheco, e da Câmara, cujo favorito é o Arthur Lira, né? Na casa, no Senado, os ministros que voltaram são o Camilo Santana, que é do PT, ministro da Educação, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que é do PSD de Dado, partido do próprio Pacheco, Flávio Dino, do PSB de Bola, que é o ministro da Justiça, Renan Filho, ministro dos Transportes do MDB, e o Wellington Dias, também petista, ministro do Desenvolvimento Social.
E já que nós estamos falando de eleição de Congresso, o Arthur Lira vai vencer com absoluta facilidade na Câmara. É para vocês terem uma ideia dos partidos que o apoiam, ele tem 496 votos em tese dos 513. Não me lembro disso antes.
Não teve.
Não me lembro. Assim, não. Então, a cachapante, não. Está aparecendo a eleição do tempo que tem a eleição do Saddam Hussein no Iraque. Só que lá era fraudada. Não. Sim, pela esquerda tem o Chico Alencar está disputando pelo PSOL e pela extrema direita o Marcel Van Hatten do Novo. Não é? Mas mesmo assim, houve liberação de ministros para votar no Lira. De quem? Vai lá.
Alexandre Padilha, do PT, ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, do União Brasil, ministra do Turismo. Juscelino Filho, também do União Brasil, ministro das Comunicações. Do PT ainda, Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação. E Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. Tem também a ministra Marina Silva, da Rede, ministra do Meio Ambiente. E Sônia Guajajara, do PSOL, ministra dos Povos Indígenas.
Deixando claro que a Marina declarou voto a Guajajara, não sei. A Marina declarou voto ao Chico Alencar. Né? Ela declarou voto ao Chico Alencar. Então, não foi exatamente para o Lira que eles... Não foi exatamente o Lira que eles apoiaram. Né? Foi o Chico Alencar. Espera aí que está fazendo barulho aqui, eu vou tirar. Agora, de qualquer modo, o governo constituiu aí uma base bastante sólida e... Eita! Caramba! Que coisa! Que inferno! Agora, note uma coisa. Quando teve o resultado do primeiro turno, vocês se lembram dos prognósticos? Vocês se lembram? Quantos textos vocês leram nos jornais dizendo Lula não governa? Lula não governa, não vai governar porque não vai conseguir na Câmara, vai ser um desastre para ele na Câmara, não vai conseguir governar porque o Senado não vai deixar, porque também o Senado é um dos mais reacionários da história, acho que é o mais reacionário da história, se considerar o conjunto, né? E, no entanto, há hoje um aliado de Lula na presidência da Câmara, mesmo sendo Lira, e há um aliado efetivo do governo na presidência do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, que não significa subserviência. O PT, como partido, trabalhou pela eleição dos dois. E fez muito bem. E fez muito bem. Porque a eleição, veja só, isso que aconteceu no Senado dá uma medida da catástrofe que poderia ter sido caso Lula se negasse a negociar. Então, mesmo conversando com todas as forças, notem que o bolsonarismo se insinuou ali no Senado e chegou num dado momento a preocupar. Sim. 32 votos eles tiveram?
Isso.
Faltaram 9. Hã? 9 a mais tiveram do que originalmente se pensava. Vocês imaginem se o Lula tivesse seguido a receita que alguns falaram: ah, agora o Lira não tem mais orçamento secreto, então agora vamos pro pau, criar candidatura alternativa. Teria sido o caminho mais curto pro desastre. Isso significa que o Lula tem o controle do Congresso? Não. Isso significa que será preciso conversar com o Congresso, mas que você não vai ter um Congresso majoritariamente hostil, embora existam delinquentes declarados lá que se manifestaram hoje, aliás. Hã? Gente que foi lá, Eduardo Bolsonaro e outros, na Câmara, com negócio, fora Lira, Lula ladrão. Essa é a qualidade desta escória que chegou ao poder e essa escória não vai embora assim tão fácil. Agora, aquele prognóstico de que o Lula não governaria, obviamente estava errado. Não é? A ideia de que o Lula deveria comprar briga com o Centrão em vez de tentar conversar com o Centrão, obviamente era uma loucura. E não deixa de ser curioso quando se diz: ah, o Lula está fazendo uns discursos muito radicais de esquerda. Vocês têm certeza disso? Discurso muito radical? Basta ver o que aconteceu na eleição do Congresso e em quem o PT votou. Muito ao contrário, né? O que você tem é o triunfo da ordem democrática. Tá certo? Felizmente.
Ei, você falava da possibilidade, até provável, que seja o recorde de votação na presidência da Câmara. Hoje o recorde é dividido, né, em 434 votos para a eleição de João Paulo Cunha em 2003 e para Ibsen Pinheiro em 91.
Isto. E, curiosamente, os dois caíram em desgraça, né?
É.
Espero que... Não é uma torcida, tá, Lira? Não é uma torcida. Vamos avançar um pouquinho aqui. Teve abertura do ano judiciário. O que é que aconteceu lá? Vai.
Evento, Reinaldo, que contou com diversos discursos, né, em defesa da democracia e com recados diretos aos golpistas que depredaram a sede dos três poderes em 8 de janeiro. Evento no Supremo Tribunal Federal teve a participação de várias autoridades e elas discursaram. Nessa lista, a própria presidente da corte, né, a ministra Rosa Weber, o presidente Lula, presidente do Senado, agora reeleito Rodrigo Pacheco, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Outros advogados também falaram, por exemplo, o presidente da OAB Nacional, o Beto Simonetti. Para a cerimônia, folhetos com imagens do plenário do Supremo destruído pelos golpistas no dia 8 e depois restaurado foram colocados sobre os assentos dos ministros. Um vídeo também foi divulgado pelo STF no canal da Corte no YouTube. Quem está com a gente na live pode ver essas imagens ou pode ir até a página do STF.
Muito bem. E o Lula discursou na abertura do ano judiciário no Supremo.
É, o presidente disse que o golpismo é resultado da descrença na política. Ele também elogiou os ministros, prometeu uma relação de respeito com o Supremo e afirmou que os ataques de 8 de janeiro não foram espontâneos. A gente separou um trechinho do que disse o presidente Lula.
Naquele dia 8 de janeiro, a violência e ódio mostraram sua face mais absurda, o terror. Não foi um episódio nascido por geração espontânea, mas cultivado em sucessivas investidas contra o direito e a Constituição, com o objetivo de sustentar um projeto autoritário de poder. É nosso dever registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio. Daqui, desta sala, contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política. Meus amigos e minhas amigas, eu penso que é a oportunidade de dizer que nunca mais alguém deve ousar duvidar da política desse país ou desacreditar na política. O que aconteceu nesse país foi resultado da descrença na política pelo povo brasileiro. Seja o Congresso Nacional, seja no Executivo, seja em todos os lugares. O que nós temos que ter consciência é que poder-se-á não gostar do Congresso Nacional, mas ele é o resultado da quantidade de informações e do humor no dia da votação. Portanto, nós temos que respeitar e só mudar 4 anos depois, quando tiver uma próxima eleição. É assim que a gente vai sustentar definitivamente a democracia mais longínqua que nós conseguimos conquistar na República Federativa do Brasil. Muito obrigado e bela gestão.
Olha, fala impecável, é um trecho, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma fala impecável do presidente Lula, né? Exaltando primeiro o papel do Supremo e do TSE, no que faz muito bem. Dizendo que a tragédia que está aí é fruto da descrença na política, e é iniciada de maneira determinada pela Lava Jato em 2014, coisa que este escriba apontou e este jornalista desde sempre. Eu perdi empregos porque eu bati na Lava Jato. E tenho muita honra de tê-los perdido por isso. Essa gente está na origem deste caos, dessa tragédia que foi o bolsonarismo. E não por acaso, Sérgio Moro anunciou o voto no Rogério Marinho. Não é mesmo? E Lula, eu já disse, Lula é um dos grandes conservadores brasileiros. É, Reinaldo? É. Isso que ele acaba de dizer aí, isso que ele disse, né, que a gente acaba de mostrar, é a evidência do seu conservadorismo. Você não gosta do poder, você não gosta do que está aí, não tem problema não. Daqui a 4 anos, você vai e vota em outro. Você tira. Isso não quer dizer que você deva, que você vai deixar de fazer política. Não, vai continuar a fazer política. Hã? Agora, depor os poderes, não, isso não. Então, isso se chama conservação de instituições. E é por isso que eu digo que o Lula é a figura mais importante do conservadorismo institucional. Sabe quem é disruptivo? Sabe quem quer ser revolucionário para trás? Sabe quem, em nome do avanço, quer voltar? Chama-se Jair Bolsonaro, a principal figura. E aqueles que o seguem hoje. Esses são disruptivos. Esses querem romper a ordem democrática. E acho que tem de ser enquadrados pela democracia. A Rosa também discursou. Vai lá.
Discursou antes do presidente Lula. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, disse que os golpistas do dia 8 de janeiro serão punidos e que o STF jamais será intimidado pela barbárie. Rosa Weber acrescentou que vê a democracia inabalável. Também separamos um trecho de que disse a ministra.
E se alguma dúvida ou dificuldade de compreensão acaso esteja a pairar neste momento sobre o sentido do que estou a dizer, assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. Só assim se estará a reafirmar a ordem constitucional, sempre com observância ao devido processo legal, resguardadas a todos os envolvidos as garantias do contraditório e da ampla defesa, como exige e prevê o processo penal de índole democrática.
Excelente, excelente. Quem fez vai pagar. Eu só quero, veja só, eu gostaria muito de pensar, Bob, e eu entendo que a ministra diga isso, porque eu diria a mesma coisa no lugar dela. Só que eu não estou no lugar dela. E eu sou jornalista e eu tenho o dever aqui de fazer alerta. Esse negócio de que a democracia é inabalável não é verdade. Ela pode ser abalada sim. Ela pode sofrer recursos. E é por isso, aí sim, que a canalha que fez o que fez tende para a cadeia. E é por isso que aqueles que ameaçam a ordem democrática têm de ser punidos. Jair Bolsonaro está fora do Brasil, promovendo agitação aqui dentro, se juntando a bandidos procurados e discursando para grupos de extrema-direita que ameaçam a ordem democrática até nos Estados Unidos. E essas coisas têm de ter consequência. Né? O Pacheco discursou também, mas falamos bastante do Pacheco. O Aras também falou. Vamos lá.
O Procurador-Geral da República usou a fala dele no STF para justificar a atuação discreta da Procuradoria durante o governo Bolsonaro. Segundo ele, esse posicionamento evitou que extremistas se manifestassem contra o regime democrático. Aras também disse que o momento agora é de pacificar e de reconciliar. E Reinaldo, ele também fez uma declaração de amor para a democracia. Vamos ouvir.
Como dizia o poeta, a sua amada, e o poeta dizia a sua amada, e tinha que repetir todos os dias, eu te amo e eu te amo, para não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
Olha, Benny, era amor? Esse Vale Bene é um palhaço. Né? Não, o Vale Bene não tem nada com isso. Fui eu que pedi pra gente. Olha, eu tô levando com bom humor. Agora, evidentemente, parte do desastre que assistimos se deve, infelizmente, Procurador-Geral da República, se deve à sua inação. Né? Se deve à tolerância da PGR com os rasgos autoritários do presidente da República, então, Jair Bolsonaro, e com a inação diante de ataques à democracia perpetrados por parlamentares sob o pretexto falso de que exerciam a liberdade de expressão. Né? Felizmente perderam, felizmente o bolsonarismo perdeu o primeiro turno da eleição, perdeu o segundo turno da eleição, perdeu o terceiro turno que eles tentaram promover por meio de um golpe de Estado, e agora perdeu o quarto turno, que era tentar ter uma cunha no Senado Federal.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
É, Bob Furui, é porque eu comi essa
é,
coisa.
É, então, eu ouvi na foto isso aí.
Deixa pra foto, depois que nós vamos mostrar. Eu também não lembro se era, né? Precisa ver se era mesmo.
Parece mesmo na foto.
É. O que é lindo é a camisa aberta ao peito, peito pelo... Meu Deus do céu, anos 80. vamos pra São Paulo, pra São Paulo. Como é que é o Tarcísio? O Tarcísio vai apanhar tanto da turma, né? Agora que eles perderam os quatro turnos da eleição. O que foi que o Tarcísio falou, hein?
Disse hoje, Reinaldo, que ele, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e o presidente Lula serão sócios. Essa palavra que ele usou, sócios, e prometeu uma relação republicana com petista, declarações dadas durante um evento organizado por uma entidade aqui do mercado financeiro na capital paulista. Tarcísio disse o seguinte, aspas, quando o pessoal fala, Tarcísio, qual será a sua relação com o governo federal? Simples, é republicana, e eu agora sou sócio do governo federal, porque não existe a situação do Brasil ir mal e São Paulo ir bem, ou do Brasil achar que vai bem com São Paulo indo mal. Para o Brasil ir bem, São Paulo tem que ir bem, e para São Paulo ir bem, o Brasil tem que ir bem. Então, eu e o governo federal agora, São Paulo e o governo federal, eu e o presidente Lula agora, nós somos sócios.
Tá aí. Tá certo. Veja, um cara que tem aqui nessa rádio que faz previsões, tem a famosa aí, infelizmente atrapalhado, não deu para pegar, mas tem aquela que disse assim que ia ter a foto, né, do Lula com o Kassab, com o Tarcísio, e que o Tarcísio ia fazer. Tudo bem, o Tarcísio meteu lá uns bolsonaristas no governo, não há dúvida nenhuma, né? Está aberto o campo, quem será o cara do campo conservador que vai disputar em 2026 em nome do bolsonarismo? Vai ser bolsonarismo? A direita vai tentar uma renovação, uma oxigenação? Vai ter pelo menos uma direita que seja terra redondista em vez de terra planista? Aí tem uma direita que acredita em vacina, Bob Furui? Não sei, não sei. Não, vai ser a Michelle mesmo. Michelle hoje foi titular voto lá pro Rogério Marinho, né? Bom, vai ser o quê? O Tarcísio é um dos candidatos a ser esse nome, vamos dizer, do centro liberal. Agora vocês notem que o Tarcísio... Quanto tempo eu tenho ainda, hein?
Um e meio.
Um e meio. Vocês notem que o Tarcísio... Olha como ele é... Não que eu esteja surpreso. Mas ele é mais inteligente que o PSDB, né? Veja, ele poderia, governando o orçamento que governa, tendo a importância que tem, o Estado... Ele poderia falar assim, botar ali uma coisa de apoio ao Marinho, fazer alguma graça. Vocês viram ele fazer isso?
Não.
Um dos principais articuladores da candidatura, da postulação do Rodrigo Pacheco é quem? É Gilberto Kassab. Uhum. Aliás, o Rodrigo Pacheco é do PSD, que é o partido do Kassab. E um dos homens fortes, eu diria o homem forte do governo Tarcísio, se chama Gilberto Kassab. Vocês estão notando que ele está construindo uma outra coisa. Se ele vai acabar se subordinando ao Bolsonaro? Acho que não. Sei. Agora, uma coisa é certa. Não fez como os tucanos, né? Não se enterrou e nem mergulhou no abismo do nada, vale o bem.
Ei, quer aquele vídeo? Aquele vídeo sobre a foto?
Aquele vídeo, vai. Tá aí?
Tá aqui.
Vai lá. Aí lá. Tio Rei,
adivinha. Vale bem. Uma das fotos mais importantes que vai ter.
E a mesma camisa?
Não vai, sei se vai ser antes da posse ou depois da posse. Mas que vai ter essa foto, vai. Essa foto vai ser assim. É uma previsão do Reinaldo Azevedo. Anota aí o dia, inclusive. Você que é muito detalhista, anota aí. Vai ser uma foto que vai estar assim, o Bob Fruia. Vai estar eu no meio, o Tarcísio de um lado e o Kassab do outro. Viu? Demonstrando que nós todos estamos lutando para o bem de São Paulo.
Ah, lá. E aí veio a foto. Eu só estava com outro relógio. Eu juro que eu não sabia que eu estava com a mesma camisa. Fazer o quê? Bob Furui, há quanto tempo eu disse para você, Bob, todo improviso tem de ser planejado. O que não pode é improvisar o planejamento.
Sete anos já.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Copom mantém taxa de juros em 13,75, é isso, né?
Isso.
Sem alterações, eu e Percio Arida achamos que já é a hora de iniciar o processo de redução da taxa de juros. E olha, meninos, vocês sabem que nada como o sujeito ter boas informações e estar antenado, né? Como, por exemplo, Marcel Van Hatten, que concorre com o Arthur Lira, sim, pela extrema-direita à presidência da Câmara. Ele tuitou o seguinte, não faz tanto tempo assim: notícias no Senado são animadoras. Pacheco pode deixar de ser presidente hoje, pois Eduardo Girão e Rogério Marinho já somam mais declarações de votos. Foco nos indecisos e pressão para os senadores abrirem seus votos. As próximas horas farão toda a diferença para a democracia. Isso, sim, é que é saber ler a realidade política. Boa, viu? Isso. Parabéns, garoto. É isso aí. Manda brasa. Sempre com coisas pertinentes. Ah, quero mandar um abraço especial ao Paulo Cristiano Gambodi e ao Paulo Roberto de Francisco, Paulo e Paulo. Não é Paulo os dois, né? Só que um com o que é italiano, outro com o. Donos do Colégio Singular, né? Que tem o convênio com o Anglo, no ABC. Enfim, tem uma rede de escolas enorme. Onde eu trabalhei, comecei a dar aula lá, comecei na monitoria, tinha mal feito 19 anos, com 20 comecei a dar aula. E olha a foto do tio Rei, no dia da contratação, olha que coisa mais bonitinha, hein? 20 anos, ah, fofo, hein? Cabeludo, olha que bonito, hein? Aí, por isso, Bob Furuia, que era um furor, fazer o quê?
Ah.
Né? Menino, com essa carinha inteligente, né? Esse cabelinho, E aí tem uma outra foto que eu tô no meio dos professores ali, mandando... Será que é um frango? Olha eu ali no meio, cabeludo.
Tem cara de filé de frango.
Tem.
Professora Lídia, Reinaldo Azevedo, professor Anderson e aqui no primeiro plano, professor Beto. Brabo, cara, professor Beto danado. Um beijo para todas essas pessoas, para Paolo, para Paulo, para o Singular. Fui muito feliz lá, né? Eu tinha que pegar uns documentos daquela época... Aí o Paulo falou assim para mim, não, Rei, tudo bem, você sabe que eu tenho aqui ainda todos os abaixo-assinados que você fazia pedindo aumento de salário em nome dos professores?
Eita.
Eu falei, eita, mas vai dar para liberar o documento? Mas ele gosta de mim mesmo assim, sinal de que eu redigia bons abaixo-assinados. E depois ele foi generoso. Ele falou, não, era por bons motivos. Era por bons motivos. Onde anda o golpista de Orlando? Onde anda o vujão de Orlando? Hein? O que ele anda a fazer? Vamos lá, vai. Aquele que se omisiado em Orlando, vai.
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, participou ontem à noite do primeiro evento público desde que deixou o Brasil, foi para os Estados Unidos, e ele afirmou, Reinaldo, que o governo Lula não vai durar muito tempo, né? Bolsonaro, no entanto, não explicou o porquê, não deu mais detalhes sobre por que disse isso. O ex-presidente também voltou a questionar o resultado eleitoral, anunciou que vai ficar mais um tempinho em território americano e disse que houve injustiça em alguns processos dos ataques aos poderes em 8 de janeiro. Bolsonaro, como eu disse, falou a apoiadores ontem à noite no centro de eventos em Orlando, né? Um evento organizado pelo chamado grupo Yes Brasil USA, né? A gente falou desse evento chamado Grande Encontro com Jair Bolsonaro. Ingressos que variavam entre $10, a entrada comum, a $50, a entrada VIP. Sobre o 8 de janeiro, Jair Bolsonaro afirmou o seguinte, aspas, o que aconteceu no dia 8 de janeiro não é a nossa direita, não é o nosso povo. O pessoal tem que ter consciência do que está fazendo. Mas tem muita gente sendo injustiçada lá. Aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Então tem que ser individualizadas as condutas e cada um pagar pelo que fez.
É, ele nem disse individualizada as condutas, até você está acrescentando generosamente, né? Ele falou porque ele ouviu falar, ele não sabe direito nem o que ele está falando. Agora, isso aqui é uma tentativa, obviamente, de se livrar de questões judiciais, né? Para dizer assim, ah, não apoiei aquilo, como se o silêncio dele não fosse um apoio, né? Como se ele não vivesse prometendo que ia acontecer alguma coisa, o que o Braga Neto também fez. Né? Como se a saída, a fuga do dia 30 não tenha sido uma tentativa de esperteza, porque, afinal de contas, algo ia acontecer, não é? Quem estava na palestra? Vai.
Na plateia estava Alan dos Santos, aquele blogueiro bolsonarista foragido da justiça brasileira que vive nos Estados Unidos. Ele que é investigado em inquéritos no Supremo Tribunal Federal sobre fake news, sobre atos antidemocráticos e a respeito de milícias digitais e que tem um mandado de prisão preventiva decretado em outubro de 2021, ou seja, quase um ano e meio de prisão preventiva decretada. Ele também, que foi um dos 66 indiciados no relatório final da CPI da Covid, apontado como propagador de fake news prejudiciais no combate à pandemia, o bolsonarista foi enquadrado no relatório por incitação ao crime. Alan dos Santos estava sentado no meio do público e fez uma série de postagens nas redes sociais. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, já pediu a inclusão do nome de Alan dos Santos na lista de procurados pela Interpol, mas isso ainda não aconteceu.
Olha, é uma vergonha, né? E ele fez, inclusive, alusões ao Alan. Um presidente fora do seu país antevê que haverá deposição de um governo legitimamente eleito sem dizer a razão. E depois afirma que não teve nada a ver, não é a nossa direita que faz isso. Ah, não, aquela direita obedecia a quem? A quê? A quais orientações? A quais palavras de ordem? Não é? E confraterniza com um sujeito que deve, tem contas a prestar à justiça brasileira. Justamente por agressões à democracia. Houvesse alguma dúvida do que pretende Jair Bolsonaro? Não há mais. E aí, cumpre indagar, né, se o próprio governo americano deveria mantê-lo lá. Porque ele tem um outro evento marcado. Qual é o outro evento marcado?
Marcado para essa semana ainda, Reinaldo. Jair Bolsonaro será a atração principal de um encontro da extrema-direita americana chamado de Power of the People, né? Poder do Povo, numa tradução livre. Palestra que será realizada em Miami, organizada pelo grupo chamado Turning Point USA, cujo fundador é o americano Charlie Kirk, que é investigado pela invasão ao Capitólio, né? Segundo os jornais do país, Kirk teria atuado em duas frentes nesse ataque ao Capitólio, no financiamento e também no incentivo aos vândalos pelas redes sociais. Charlie Kirk publicou, aliás, uma mensagem recente anunciando esse evento com Bolsonaro nas redes. Escreveu o seguinte, aspas, "O Brasil se tornou um campo de batalha fundamental no confronto global entre o poder do povo e a tirania de uma máquina globalista corrupta." Fecha aspas. Outro detalhe, Reinaldo, esse encontro da extrema-direita na sexta será realizado no luxuoso resort Trump National Doral Miami, que, como o nome indica, pertence ao Donald Trump.
Olha, aí hoje nós ouvimos discursos em defesa da democracia, né, da independência dos poderes e tal. Discurso muito firme da Rosa Weber, dizendo que todos os responsáveis serão punidos pela invasão dos três poderes. E a declaração de amor do Augusto Aras, né, que deve dizer para a democracia, como diz para a amada, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Essas coisas não podem ficar no campo da retórica. Sim, os invasores do Capitólio nos Estados Unidos têm de ser severamente punidos, e sei lá com eles. Está em curso. Os invasores dos três poderes no Brasil têm de ser severamente punidos, e isso é com a gente, aqui. E aqueles que, por ação e omissão, colaboraram para que isso acontecesse também. Foi a impunidade de Jair Bolsonaro, garantida pela Procuradoria-Geral da República, infelizmente, que se negou até mesmo a oferecer, a pedir abertura de inquérito, quando o presidente flagrantemente agredia as instituições, lembrando sempre que, se não houvesse a concordância da Câmara, Bob Furuya, Vale o Bene, processos contra ele não prosperariam, mas pelo menos a Procuradoria diria: sinal vermelho, você avançou o seu papel, está aqui, não é? Ao menos fazer isso. Não, não houve isso, ao contrário, manifestações notoriamente, notavelmente, escancaradamente delinquentes do presidente da República foram toleradas pela PGR. E nós chegamos aonde chegamos. Portanto, né, mais uma vez, nós temos aqui uma evidência de que o presidente Jair Bolsonaro conspira contra a ordem democrática, seja a ordem democrática no Brasil, seja, o que é incrível, a ordem democrática nos Estados Unidos, país em que ele está com um visto de turista, participando de um evento de um sujeito investigado por promover a invasão do Capitólio. Se essas coisas passarem impunes pela justiça brasileira, nós teremos novas invasões da Praça dos Três Poderes. Esse negócio, isso nunca mais, que seja nunca mais. Mas só será nunca mais se tomarmos as devidas providências, inclusive as legais, para que seja, de fato, nunca mais. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Um minuto aí, vai, Beni.
Isso.
E segue a votação da presença da Câmara, 460 já votaram, né? É isso?
Registraram presença até agora.
Registraram presença, não votaram, tá bom. Moraes Valdemar, 1.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal deve tomar em até 5 dias o depoimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a tal minuta golpista. A gente falou desse assunto ontem numa entrevista para o jornal O Globo. Valdemar diz que documentos golpistas, como encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres, circulavam livremente entre pessoas ligadas ao governo Bolsonaro. Afirmou que pessoas colocavam minutas golpistas no bolso dele e que ele, cuidadoso, triturou os documentos que chegaram a ele. Na decisão em que determina a tomada do depoimento, o ministro Alexandre afirma que possíveis crimes de investigação são golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que tem uma pena maior.
Isso, e se ele não for investigado, pelo menos testemunha ele é, e saibam, né? Todo mundo começa a trabalhar comigo, esses dois meninos, inclusive, a primeira coisa que eu falo é cuidado com gente que enfia a mão no bolso isso, de vocês.
Verdade.
Nunca se sabe o que pode acontecer. Não é mesmo, Valdemar? É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Preciso saber trabalhar com a internet. É isso aí. Tchau, até amanhã.
Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Veleje nesse infomar. A passante da Informaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite.
aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois o Hot Link, no site de Helsinki para abastecer.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.